Falando de livros. Você conhece produções literárias feitas por povos indígenas? Pois é, existe uma pesquisa sobre isso, os livros de autoria indígena e a ampliação do espaço literário. Essa pesquisa é parte do programa de pós-graduação em estudos literários da Faculdade de Letras aqui da UFMG. Eu vou conversar agora com a professora da Faculdade de Letras, Maria Inês de Almeida. Ela vai falar mais sobre esse assunto para a gente. Bom dia, professora.
Bom dia.
Então, essa pesquisa, os livros de autoria indígena e ampliação do espaço literário, fala dessas produções indígenas, né? Como é que são feitas essas produções?
Bom, são pesquisadores, professores indígenas, escritores, indígenas que se dispõem a escrever para registrar principalmente as histórias e os saberes, né, as sabedorias dos mais velhos.
Isso é uma prática
das suas aldeias. Então, são índios que... pessoas que estudam, que pesquisam, que estão nas universidades, que estão criando seus sistemas de educação nas suas aldeias e que, em geral, escrevem nesse sentido de registrar, de fazer circular, de traduzir, de fazer ser conhecido o seu universo, né? Isso de cada etnia, né? Das respectivas etnias e povos, né?
Entendi. Eu imaginei, quando eu li aqui a respeito da pesquisa, imaginei uma coisa bem mais rústica, assim, um registro sendo feito na aldeia ali, de forma, de um jeito mais informal e tudo.
É, em geral eles fazem o trabalho de pesquisa, né, para escrever, né, o material desses escritores, ele é o mundo da aldeia mesmo, e sobretudo a voz dos mais velhos.
Entendo.
Mas seus livros são editados de diversas formas. Por exemplo, a UFMG já editou mais de 100 títulos, uns 130 livros de autoria indígena do Brasil inteiro, muitos, talvez a maioria em língua indígena. Tem editoras como a Companhia das Letras, que edita livros de autoria indígena, tem o Instituto Socioambiental, tem a Comissão para Índio do Acre, tem várias entidades públicas e governamentais e não governamentais que se dedicam a editar obras de autoria indígena hoje no Brasil.
Entendi. Fala para a gente de uma característica bem peculiar mesmo de um livro desse tipo que a gente está descrevendo aqui.
Bom, a primeira coisa é a língua, né?
Uhum.
Então, os escritores, os autores, né, desses livros, né, tanto os que escrevem, quanto os que ilustram, quanto os que fazem projetos gráficos também, às vezes, vários dos livros que nós editamos na UFMG, os projetos gráficos foram criados em oficinas, nas aldeias. Então, essas pessoas que se dedicam a isso, né, entre os indígenas, eles fazem questão, evidentemente, de escrever nas suas próprias línguas, né, em geral. Muitas vezes também eles fazem trabalho de tradução, e os livros são bilíngues, português, eles são traduzidos para o português, muitas vezes eles são bilíngues. Então, isso é uma característica forte. Outras línguas no contexto da literatura brasileira.
Quer dizer, quando a gente fala, então, aqui está até no título da pesquisa, de ampliação do espaço literário, a gente está falando de estender isso não só para o universo do indígena, traduzindo para o português, mas também na língua deles também, né?
Sim, ou seja, a ampliação do espaço literário, porque o que eu estou querendo dizer com isso é que os livros escritos e publicados e feitos, enfim, pelos índios, eles fazem parte do contexto da literatura brasileira, ou seja, isso aponta para uma pluralidade linguística, cultural enorme que é real no Brasil, né? Brasil não é um país que tem uma só língua, o Brasil tem só língua indígena, tem quase 200, cerca de 200 línguas indígenas faladas ainda no Brasil hoje. Muitas que estão se fortalecendo muito, que eram pouco faladas, agora são mais faladas, né? Justamente por causa desse trabalho dos professores indígenas, dos escritores, dos artistas indígenas que estão fortalecendo suas línguas. Tem também uma ideia de que, além dos índios, a gente tem que pensar nos vários imigrantes, né? Tem língua, né? No Paraná se fala russo, se fala alemão, no São Paulo se fala japonês, né? No Rio Grande do Sul se fala italiano, quer dizer, no Paraná se fala polonês, etc., né? Quer dizer, as línguas, o Brasil é um país multilinguístico. E isso a literatura brasileira tem que englobar, tem que encantar isso, né? E assim também como os órgãos oficiais de transmissão de saberes. A universidade, por exemplo, tem que encampar essa realidade que o Brasil é multilíngue. E isso é difícil, porque ao mesmo tempo isso vai contra esse conceito de nação, né, que é tão arraigado, né, na nossa mentalidade, quer dizer, a nacionalidade brasileira, a língua portuguesa, tudo isso foi muito forte também, né, na nosso imaginário, né? A gente não tem um imaginário já preparado, assim, que diz, olha, nós temos muitas línguas, são muitas línguas a produzir literatura. Isso é uma realidade, né? Tem muitas línguas faladas no Brasil hoje. Essas línguas contêm civilizações inteiras, mais do que cultura. As línguas contêm civilizações, contêm mundos, contêm universos, contêm naturezas. Quer dizer, uma língua é uma coisa muito importante para o mundo, né?
Com certeza.
Agora, então, essa literatura indígena hoje, ela representa uma ampliação do espaço literário brasileiro nesse sentido, né? Uhum. Que está já previsto na nossa Constituição de 1988, né?
É verdade, é sempre bom lembrar isso, né? É. São 9h23, vocês estão ouvindo o programa Universo Literário, eu estou conversando ao vivo com a professora e pesquisadora da Faculdade de Letras da UFMG, Maria Inês de Almeida. A senhora estava falando sobre o quanto a língua indígena faz parte ainda da nossa cultura, faz tanta parte que a gente se esquece, né? Nomes de estádios, nomes de cidades, nomes de...
A língua brasileira é toda eivada de... das línguas tupi, né? Principalmente tupinambá, né? Guarani.
Está por todo lado. Agora, essas produções, elas estão no mercado? E como é que faz para ter acesso a essas obras?
Bom, tem algumas editoras comerciais, como eu disse, que estão publicando livros de autoria indígena, né? Então tem... A própria editora da UFMG já publicou alguns, uns dois ou três. O Museu do Índio também publica alguma coisa, tem publicado. O Instituto Socioambiental, a Comissão para Índio do Acre, o Instituto IEP. Então, tem algumas ONGs que publicam e vendem esses livros. A UFMG publica, né, mas para subsidiada pelo MEC, né, através de um convênio com o MEC, mas esses livros, o objetivo dessa publicação foi a distribuição nas escolas públicas, principalmente nas escolas indígenas. Mas quem quiser conhecer, tem um acervo indígena na UFMG, que tem uma biblioteca, então, especial no quarto andar da biblioteca universitária. E quem quiser conhecer esses livros de autoria indígena, basta fazer uma visita a esse acervo indígena, que lá vai encontrar muitos os títulos publicados pelo UFMG e muitos publicados pelo Brasil afora, esses últimos 20 anos, em que os índios têm intensificado essa produção, né? Os índios começaram a escrever e publicar a partir dos anos 80. O primeiro livro pioneiro, vamos dizer assim, foi aquele Antes o Mundo Não Existia, escrito por um Dessana, por um índio Dessana, a partir das gravações, né, que ele fez com o pai dele. E foi um livro, né, esse trabalho foi organizado pela Berta Ribeiro. Em 1980 saiu esse livro, Antes do Mundo Não Existia, um livro maravilhoso, um clássico da literatura indígena.
Mais uma dica aqui para os nossos ouvintes, então.
Então, esse se encontra, você pode comprar pelo... quando eu comprei pelo site do ISA, Instituto de Ciência Ambiental.
Ok. É fácil de achar hoje também com a internet.
É, fácil de achar. Tipo, tem os Kaxinawá publicam muito, os Dessanas, né, os Machacali em Minas Gerais, tem os Guarani publicam, tem muitos escritores Guarani, tipo Olívio Jacupé, que é um escritor Guarani famoso, que publica, se não me engano, pela Companhia das Letras. Né, tem Daniel Munduruku, que publica pela Companhia das Letras, que é bem conhecido. Tem o Ailton Krenak, que acabou de publicar um livro agora pela editora Azougue.
Muitos nomes.
Foi lançado semana passada.
Muita coisa para se descobrir, isso é muito bom. Professora Maria Inês de Almeida, muito obrigado pela entrevista. E parabéns.
De nada, eu que agradeço. Bom dia para você.
Sinta sempre à vontade para passar aqui para conversar com a gente, tá bom?
Tá, obrigada.
Bom dia.
Bom dia.
9 horas e 27 minutos, então. Acabei de conversar com a professora Maria Inês de Almeida sobre os livros de autoria indígena e ampliação do espaço literário, que é a pesquisa, né, que é a área de pesquisa dela. Se você quiser saber mais sobre essa linha de pesquisa, visite o site da pós-graduação da Faculdade de Letras, letras.ufmg.br/pós-lit. E tudo isso que a gente falou aqui, pô, são muitos nomes, muitos autores, eu não vou lembrar, meu Deus, e tudo. Não se preocupe, essa entrevista vai para o nosso site, tá bom? Amanhã, provavelmente, você vai conseguir acessar, talvez hoje à tarde ou à noite você já consiga. Você pode ouvir de novo, anotar os nomes, se você se interessou por esse tipo de literatura, pela literatura indígena.
Falando de livros.